Nós estamos onde a notícia acontece. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho. Para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. Nesse horário, você já sabe, a gente traz um pouquinho das perspectivas do mercado do boi. E do lado do pecuarista, as perspectivas não são muito animadoras, não. A gente vai lá para Goiás conversar agora com o Renato Espiridião. Renato é pecuarista, está lá em Goiânia. Seja bem-vindo, viu, Renato? Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente tem acompanhado muito aqui os analistas ajudando a gente a entender a dinâmica de comercialização e a precificação da arroba, né? Diante desse embargo chinês para a carne brasileira, para o produto brasileiro. E a gente quer entender agora, na perspectiva do pecuarista, o que está acontecendo, Renato. E você já me adiantou que a situação não é das melhores. O que está acontecendo aí em Goiás? Explica para a gente, seja bem-vindo.
Olá, bom dia a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês. Infelizmente, a gente gosta de estar aqui sempre dando notícias boas, né, e comemorando todas as conquistas que a gente vem tendo nos últimos tempos no agronegócio, né? Mas, infelizmente, nesse momento, o mercado não está propício a essas comemorações, né? A gente foi pego com um caso atípico de vaca louca, que, graças a Deus, né, o efeito foi até suave em relação de tudo aquilo que poderia acontecer, né? Mas deixou algumas sequelas e nós estamos sentindo isso na pele agora, né? Quem tinha boi para poder matar nesse meio tempo, realmente foi seriamente comprometido, né? As margens, infelizmente, sumiram nesse período. Boi que era para ficar menos dias de custo, está ficando mais dia, o preço da arroba despencou e isso afetou diretamente a todos nós.
Bom, daí você estava me dando um exemplo do que aconteceu aí com você, né, Renato? Você deveria ter entregado um animal, o animal já estaria pronto para ser abatido com 105 dias. O que aconteceu na prática?
Com esse embargo que teve da China, os frigoríficos praticamente cancelaram todos os abates que teria desse boi chino, né, dos contratos que a gente tinha. Então, para a gente ficou muito ruim, porque um boi que estaria pronto para ser abatido logo nos dias que deu o problema, estaria completando a escala normal de 100 a 105, 110 dias no máximo. Esse boi está morrendo agora, essa semana, intercalado pausadamente, de acordo com o que o frigorífico consegue escalar, com 125, 130 dias. Né? E isso comprometeu toda a nossa margem que a gente tinha. E ficou uma equação muito ruim, que é mais dias de coxo, mais diárias, mais custo e um arroba mais barato, né? Então, infelizmente, agora é esperar todos os abates acontecerem para a gente poder computar o tamanho que vai ser o prejuízo.
Se a gente analisa só esses 20 dias a mais, 15 dias a mais, 20 dias a mais que os animais ficaram no coxo, né? O que isso significa de impacto na precificação ou no custo, Renato?
A gente tem um custo aí, no caso da nossa boiada, que é uma boiada que já estava pronta, uma boiada que já teria, ela não tem desempenho, né? E com isso, aquilo que a gente gasta com ela no coxo, ela não consegue nos devolver. A gente acredita aí que um boi desse vai dar, nessas diárias a mais, em torno de 300 a 300 e poucos reais, quase 400 reais de prejuízo, né? É, sem contar que a gente colocou um boi no coxo precificando uma arroba de boi magro no dia de entrada na faixa de 320 a 330. Então, com essa queda da arroba que teve, acredito que nossos bois, por ser contrato, nós vamos conseguir realizar um boi aí na faixa de 295 a 300 reais. A gente não vai conseguir repor esse ágio que a gente tinha no gado magro no momento que a gente fechou, né? Então, são dois viés muito ruins de baixa. Um primeiro, da arroba, que ela caiu de 320, 315, que estava para a faixa de 295, e a questão de ficar em torno de mais de 20 dias desnecessariamente no custo.
Pois é. E o fato de ser contrato ainda tá ajudando, né, Renato? Porque quem não tem contrato tá tendo oferta menor que isso.
Ah, sim, né? O frigorífico está tentando, pelo menos, escalonar aquilo que ele tinha de parceria, vamos dizer assim, com o produtor, né? Nós tínhamos esse contrato, então ele está tentando colocar. Agora o boi balcão, que é esse boi, essa oferta que não tinha nenhum vínculo, esse realmente, eu creio que eles não estão querendo comprar e por isso jogaram um preço que eu acho que pouca gente vai vender, porque nós estamos falando de um boi de 275, 280 em Goiás no boi balcão, né? Esse boi de 12, 15 reais mais barato que um boi de contrato, eu acho que não existe esse mercado também. O frigorífico, para não sair das compras, joga o boi lá embaixo e se alguém, como se diz, caiu, né? Mas eu creio que os frigoríficos grandes precificaram dessa forma para não poder comprar, porque os frigoríficos menores conseguem hoje pagar um arroba melhor do que eles estão pagando e uma questão interessante que nós já tivemos isso em alguns anos atrás, de cenário, é da precificação da arroba da vaca hoje no mesmo patamar, ou às vezes até mais cara que a arroba do boi, né? Isso é feito pela condição dos pequenos frigoríficos terem, às vezes, um poder de compra bem semelhante aos grandes frigoríficos nesse momento que não está tendo exportação.
A vaca gorda, então, está mais cara, chega a ser, em alguns casos, até mais cara do que o boi, então, Renato?
Hoje, sim. Hoje, no mercado balcão para nós aqui, você consegue abater vaca, às vezes, do mesmo preço ou até mais caro. Estamos falando de uma vaca de 280, 285, em frigoríficos de menor esporte, né? Frigoríficos regionais, sendo que o frigorífico grande, boi hoje na nossa região, está falando de 275 a 280 o boi balcão.
Rapaz, que coisa, hein? Que inversão aí de tendência. E a vaca, por algum motivo especial, Renato, o que acontece? Por que um frigorífico não compra um boi no lugar da vaca aí?
O frigorífico menor, ele prefere a vaca porque a gente costuma brincar que a vaca ela aguenta balcão. O mercado regional nosso, o mercado interno, esse mercado de açougue, do mercadinho, do supermercado pequeno, a vaca, ele tem um aproveitamento melhor, né? Ele consegue deixar ela mais tempo resfriando, mais tempo na câmara fria, sem grandes perdas, né? Então, o mercado interno nosso, esse consumo de carne que não é embalada a vaca, ele prefere a vaca do que o boi.
Entendi. Que situação, Renato, então a expectativa está toda focada na volta das exportações, então, para a China?
É aquilo que a gente falou, eu acho que o pior já passou, né? A questão já foi resolvida, já foi sanada, né? Não teve grandes consequências, até porque é um caso atípico, né? Então, não tem mais o que ser feito. Agora é esperar o mercado voltar, e o mercado, todo mundo sabe disso, isso aconteceu, a China fez isso com a soja um tempo atrás, né? Quando ela viu que podia ter algum tipo de barganha, ela tentou barganhar até o último momento, eu acredito que isso deve estar sendo feito também com a indústria, né? Mas eu creio que não tem como isso alongar muito, né? Até porque eles precisam do produto, E hoje o Brasil tem a carne mais barata em dólar do mundo, né? Então, creio que logo, logo tudo volta ao normal e dentro de uns 15, 20 dias a gente começa a ter um pequeno aumento da arroba, né? Não acredito que a arroba também vai precificar em valores que a gente esperava que tivesse o boi de novembro, dezembro, né? Até porque tem uma demanda, vamos dizer assim, represada, né? Então, essa demanda, aquele boi que a gente achou que fosse faltar em novembro, dezembro, eu creio que com essa parada agora vai poder equacionar o preço num um patamar de estabilidade um pouco mais constante.
Muito bem. Bom, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas o fato é que o pecuarista também está passando aí por um momento bastante delicado. Você viu a conta do Renato aí, é uma situação que tirou toda a renda do pecuarista, né, Renato? Investimento, então, não vai sobrar.
Infelizmente, muita coisa estava se andando, questão de investimento, porque a gente estava num cenário muito propício para isso, né? Apesar do custo de grãos muito alto, mas a gente estava tendo um boi que dava uma rentabilidade satisfatória. Infelizmente, o mercado é assim, e essa rentabilidade que a gente tinha, com certeza nós não vamos ter mais, né? Vamos torcer para fechar as contas e no final, o prejuízo ser menos impactante o possível, né? Mas que vai ter prejuízo, isso é certo. Com a diária desse preço, com o grão desse preço e a arroba com essa queda, infelizmente, é uma combinação que não nos prejudicou e muito.
Isso aí. Renato, meu caro, obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por contar um pouquinho aí da realidade do pecuarista no Goiás. Volte sempre.
Espero da próxima vez poder tá dando melhores notícias, né? Mas se Deus quiser, vamos olhar para frente, caminhar, que a pecuária é forte e ela vai ser vencedora lá na frente. Obrigado a todos.
Não tenho dúvida disso. Renato, obrigado. Abraço.
Abraço.
Tá aí Renato Espiridião, pecuarista lá de Goiás, relatando aí a situação, né? Bastante preocupante para o pecuarista nesse momento. Situação aí que não é só da parte dos frigoríficos, mas também acaba atingindo em cheio o produtor, tirando toda a renda já programada para o abate dos animais que estariam prontos nesse momento. Portanto, sem a movimentação, sem o consumo chinês, essa situação está se agravando. Bom, vamos ver lá na B3 como estão os negócios, mercado futuro indicando a seguinte movimentação. Setembro, R$ 299,50, queda de 0,05%. Outubro, R$ 298,30, queda de 0,68%. Novembro, R$ 307,50, queda de 0,42%. E o dezembro, sem negócios, preço de abertura R$ 313,80, sem variação também. Indicador CPEA fechou a R$ 300,25, alta de 0,49%. Muito bem, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques, mais boletins para você. E tem também João Batista Olive com Tempo e Dinheiro na sequência. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.